Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de lembrar a todos os presentes sobre as vedações eleitorais vigentes. Conforme a legislação eleitoral, é proibida qualquer manifestação de cunho eleitoral ou partidário durante os pronunciamentos nesta sessão. Contamos com a colaboração de todos para garantir que a nossa conduta esteja em plena conformidade com as normas estabelecidas. Solicitamos à nossa vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da Bíblia Mateus 12, versículos 33 ao 37, a árvore e os seus frutos.
Muito bom dia a todos. A árvores e seus frutos. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu propósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal de seu propósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a sua palavra inútil que falou, porque as palavras vão servir para julgar e se você é inocente ou culpado. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Serviços. Números 408, 498, protocolo 1146, 1148/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Iluminação pública na Rua Marechal Deodoro. Iluminação e segurança nos postos de Estratégia e Saúde da Família, ESF 15, IPK 1 e 2. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores, vereadoras, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Congratulações e louvor. Número 298, protocolo 1142/2024/LEGE. Vereadora Zuma Sinello, pelos 47 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Números 300 e 303, protocolo 1145/1152/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli, ao residencial geriátrico Flor de Lótus, em reconhecimento aos serviços prestados em nosso município. Ao senhor Flodoardo Monteiro Gomes, pelos 70 anos de atividade na área de mobilidade urbana e transporte. Número 301, 302, 304. Protocolo 1149 e 1151/2024/LEGE, vereador Clemente. Ao delegado de Polícia Civil e aos policiais civis das delegacias da 4ª Delegacia de Polícia, 2ª DP de Uruguaiana, pela prisão do Lázaro dos Bretes. Ao Clube de Futebol AC Milan Uruguaiana, pelo aniversário de 18 anos de fundação. Ao dia do cantor, comemorado em 13 de julho. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Bancada do PDT soma-se as moções.
Bancada do PDT somando-se as moções. Podemos, Progressistas, Republicanos. Votação de regime urgência urgentíssima. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa ao PL número 85.
Justificativa. encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 85/2024, que inclui dispositivo na lei 4.612, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. A iniciativa do presente projeto decorre da necessidade imperiosa do Poder Executivo em promover ajustes na atual legislação que regulamenta, no âmbito do município, os acordos diretos de precatórios, garantindo equidade nos percentuais de deságios para ações coletivas, onde o que deve ser considerado é o valor do crédito individual de cada substituído que aderir à conciliação. Por todo o exposto e confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência, urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, considerando a relevância da matéria, reiterando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Compumelo, Prefeito Municipal. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 85.
Presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa reunião. Como líder do governo, gostaria de solicitar a inclusão do PL 82 e 85 na ordem do dia.
Coloque em votação o pedido de inclusão na pauta para votação aos projetos de leis 82 e 85 de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A inclusão na pauta está aprovada. Em discussão e votação únicas, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL 83/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento, projeto de lei ordinária número 83/2024, protocolo 1139/2024/LEGE. Procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.190.000. Relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 83/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual requer autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.190.000. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seus efeitos diretos e reflexos em nossa comunidade. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência. Já o passo do mérito, abertura de crédito especial em comento, busca alocar recursos nas rubricas abaixo descritas. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, implantação, qualificação, praças e parques, na categoria econômica de obras e instalações, 6222, fonte de recurso, 1706, transferência especial da União, detalhamento da fonte, 1240, transferência a Milton Mourão, aporte financeiro para a construção de uma praça nos bairros Salvador Faraco, João Paulo II e uma praça no bairro Profilurbe. Da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, pista de arrancada, na categoria econômica de obras e instalações, 6224, fonte de recurso, 1706, transferência especial da União, detalhamento da fonte, 1241, transferência Carlos Gomes, aporte financeiro para a construção de pista de arrancada. No mesmo passo, os recursos servirão para o custeio de despesas de que trata este projeto. O aporte financeiro realizado através de transferência especial da União, encaminhada pelo senador Hamilton Mourão, 1240, repassados à conta corrente número 672-032, dígito 7, agência 2844, Caixa Econômica Federal. E o aporte financeiro realizado através de transferência especial da União, encaminhada pelo deputado federal Carlos Gomes, 1241, repassados à conta corrente 672-034, dígito 3, agência 2844, Caixa Econômica Federal, conforme extratos da Caixa Econômica Federal presentes nos autos do respectivo projeto de lei ordinária. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas dessa Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária, número 83/2024. Sala das Comissões, 9 de julho de 2024, vereador Joalcei Alves Gonçalves e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 83 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer desfavorável da CCJ ao PL 117/2023.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 117 de 2023, procedência, vereador Marcelo Lemos, relator, vereador José Clemente da Silva Correa, Podemos, que institui a transmissão ao vivo e na internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo e da outras providências. Da análise, devidamente apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 117/2023, que institui a transmissão ao vivo e na internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo e da outras providências. De autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos, passo a analisar e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do excelentíssimo vereador senhor Marcelo Lemos, contida no projeto de lei número 117/2023, uma vez que demonstra regulamentar a transmissão ao vivo das licitações do Poder Executivo e Legislativo. O objetivo do presente projeto de lei é dar mais transparência aos procedimentos licitatórios, através de transmissão ao vivo e pela internet das sessões públicas de licitações a serem realizadas pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Uruguaiana, possibilitando a publicidade e aprimorar a divulgação dos gastos públicos. E, não obstante, constar no projeto de lei número 117/2023, o termo poderão transmitir não estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo ou Poder Legislativo em transmitir ao vivo via internet as licitações. No transcorrer do referido projeto, estabelece obrigações e responsabilidades aos órgãos públicos, sendo que não pode interferir diretamente na autonomia administrativa e financeira do Poder Executivo ou Poder Legislativo. Ocorre que a matéria em análise dispõe sobre a organização e funcionamento da administração pública, violando assim a lei orgânica do município, pois objetiva que sejam adotadas atribuições pelo Poder Executivo e Legislativo, disciplina a organização e funcionamento da administração. Sob pena de violar o princípio da simetria, resguardado pela Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, o Poder Legislativo não pode interferir diretamente na autonomia administrativa e financeira dos entes federativos, cuja atribuição de gestão competem exclusivamente aos respectivos chefes do Poder Executivo e ou pelo Poder Legislativo através de resolução. ao impor atos de gestão concernentes às transmissões das licitações, serão em áudio e vídeo, bem como estabelece o modus operandi, que interfere diretamente na autonomia administrativa e financeira do município, cuja atribuição de gestão é restrita ao chefe do Poder Executivo, pois será criada despesa de natureza continuada a ser suportada pelo Poder Executivo, sem a necessária elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro. Ainda é plausível e necessário informar que a regulamentação que rege o projeto de lei número 117/2023 deve ser apresentada através de resolução do Poder Legislativo, exclusivo da mesa diretora, ou seja, o qual possui competência e legitimidade para regulamentar a matéria. Assim, no contexto do que a doutrina chama de regime do poder visível, estabelece que é permitido ao Legislativo impor ao Executivo a obrigação de divulgar no portal oficial do município dados relevantes da atividade administrativa, desde que isso não interfira em atos de gestão, sendo que as licitações são realizadas através de processos eletrônicos, não tendo cerceamento na sua participação, e são públicos, dentro da legalidade e transparência. No exercício de sua competência legislativa privativa, para dispor sobre regras de licitação em todos os níveis federativos, a União editou a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispondo no parágrafo 2º de seu artigo 17 que nas licitações presenciais a sessão pública deve ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, sem qualquer referência à necessidade de transmissão ao vivo. Vislumbra-se que foi apresentado parecer técnico do IGAN número 26.624/2023, o qual reitera o entendimento deste relator, que sob o aspecto formal, o projeto de lei apresenta vício de inconstitucionalidade, bem como vícios de ordem formal e também material, à luz das disposições constitucionais e legais, opinando pela inviabilidade do projeto de lei número 117/2023. Reitera-se o total respeito pelo projeto de lei número 117/2023, apresentado pelo vereador senhor Marcelo Lemos, mas entendemos que é inconstitucional, conforme devidamente exposto. Do parecer, em razão do desatendimento ao princípio da legalidade instituído no artigo 37, caput, e artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o relator é de parecer desfavorável ao projeto de lei número 117/2023, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Lemos. Uruguaiana, 5 de julho de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos contrário e a favor. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes. Eu respeito o posicionamento dos colegas, em especial do relator e dos membros da comissão, mas lamento que tenha se apresentado a inconstitucionalidade, quando, na verdade, o projeto tem legalidade. Inclusive, já sendo operado com apresentação legislativa em municípios como Canoas, Garopaba, Curitiba e Maringá, que já efetivam a boa prática de transparência pública nas licitações, e não obstante a injustificativa do não aprimoramento dessa ferramenta de fiscalização cidadã no município. O projeto é legal. Esse é o primeiro ponto. Porque quando, para nós evitarmos a questão do posicionamento político, confundindo com a legalidade técnica. Nós temos as duas legislações que balizam a transparência, nas licitações, a lei de licitações, como supracitada no relatório, bem como a legislação de acesso à informação, que é a lei 12.527 de 2011. Então, o projeto em voga é um projeto que não apresenta custos, tendo em vista que existe o Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal. Não afronta o trabalho do Poder Executivo, tendo em vista que o rito licitatório ao qual é restrito, segue restrito, e o que se propõe é a transmissão do momento da licitação, que já é permitida a participação do cidadão, porém, nos horários em que são realizadas as licitações, que a maioria dos cidadãos não pode estar presente. Então, mais um projeto de minha autoria, que tramita na casa, com um tempo para análise e para estudos, um tempo significativo, um tempo que poderia ter sido votado antes. O projeto foi apresentado no dia 2 de agosto do ano passado. São 11 meses. 11 meses. Então, os projetos, a média dos meus projetos tem sido um ano para análise. Isso é ilegal. Uma comissão levar um ano para analisar e emitir um parecer de um projeto, isso é inconstitucional, ilegal, fere os regimentos, a lei orgânica, fere todos os... Então, muito me estranha o relatório nesse sentido, porque não existe interferência de prerrogativas, existe a legislação federal adequada, que já regra, e nós estamos apenas aprimorando o processo de transparência, que a transparência é um dos pilares constitucionais da nossa República. Fica o registro. Eu acredito que é uma decisão que possa ser revista pelos colegas. Vem para melhorar o atendimento. Eu compreendo que talvez os colegas da comissão não tenham analisado a fundo o projeto. Compreendo que daqui a pouco possa ter uma minúcia que outra que não foi analisada, inclusive os votos da comissão não estão totalizados, não foram todos os membros da comissão que votaram. Respeito o relatório, mas discordo profundamente dele e tenho certeza que com uma análise mais profunda os colegas também discordarão. Fica o registro. A questão do período também, 11 meses para emitir um parecer, também me estranha, mais um projeto que são 16 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, um tempo significativo. Então, e o parecer agora contrário a um projeto que tem sustentação legal, amparado pela lei da transparência e pela lei das licitações. Algo simples, que melhoraria a transparência do município, a transmissão das licitações, seja pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo, não tem problema algum. Pelo contrário, incentiva a cidadania, facilita a fiscalização, e é mais um projeto que, com a morosidade típica a qual as comissões estão tratando alguns projetos, tem também a tipicidade da rejeição que tem sido contumaz. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade, tanto no plenário como nas redes sociais que nos acompanham, como relator do presente projeto que está em discussão nessa casa, quero inicialmente registrar aquilo que está escrito também por este relator. O reconhecimento ao proponente, que é o colega vereador Marcelo, desta proposta de exibição da transmissão de processos licitatórios. E isto é próprio do sistema democrático. Os debates, e esta casa é a legítima casa para as discussões e dentro do cenário, inclusive, político da apresentação dos temas que aqui são apresentados. O que está exarado por este relator? Primeiramente, os prazos de permanência em nosso gabinete para a relatoria das propostas, elas não são, da minha parte, não são prazos extensos. São prazos muito curto, inclusive, desses projetos, quando passam pela minha mão, pelo meu gabinete, para me manifestar. Lembrando que, no caso deste projeto, houve o recesso da Câmara de Vereadores, por isso, também tem um prazo um pouco estendido neste caso, mas não estou falando disso, apenas registrando que tem o recesso dentro desse prazo. Quanto à fundamentação da controvérsia em relação ao entendimento do colega vereador Marcelo, está exibido, alicerçado, fundamentado, escrito, para que fique nos registros dessa casa. É louvável o entendimento, porém, é muito claro de que se uma iniciativa, na minha concepção e no entendimento daquilo que a gente vê nas legislações, é de competência do gestor do Poder Executivo. Eu não posso daqui impor lá para o Poder Executivo que ele tem que fazer as transmissões ao vivo das licitações. Existe um processo todo dentro da condução do processo legislativo e observa-se a lei federal que trouxe o novo escopo da legislação, das legislações, das licitações. Ela não faz manifestação nenhuma, e óbvio, que o vereador aqui colocou que seria um complemento, mas o complemento, nesse entendimento, teria que ser de ordem executiva. Nós, do Poder Legislativo, podemos regrar, sim, esta matéria. Sabe como? A sua direção, a sua condução, presidente, como presidente da casa, através da mesa diretora, o senhor regulamenta, através de resolução, de que as transmissões serão ao vivo aqui no Poder Legislativo. É de sua responsabilidade, é de sua competência, aquilo que também, no Poder Executivo, é de competência do prefeito municipal, do chefe daquele poder. Os poderes são harmônicos, mas são independentes, segundo a Carta Constitucional. E eu quero frisar, vereador Marcelo, que eu entendo que não há problema nenhum de fazer transmissões ao vivo dos processos licitatórios, até porque os processos são acompanhados pelos interessados nas modalidades que permitem, todos eles são acompanhados. Agora, quem tem que regrar no Poder Executivo, é muito claro que é o chefe do Poder Executivo. Nós podemos regrar aqui, presidente. Mas, através da mesa diretora, através de uma resolução aprovada aqui, o senhor pode fazer transmissões ao vivo dos processos licitatórios. Então, para nós esclarecer de que não ficou solto, não é achismo, está fundamentado, e respeitamos os entendimentos diversos, mas esta é a nossa fundamentação. Muito obrigado. Cedemos a parte, vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Clemente, agradeço a gentileza. Apenas para colaborar, eu não é do conhecimento do nosso gabinete quando o seu gabinete teve acesso ao projeto. Então, a minha medição não é em relação à manutenção do projeto com Vossa Excelência ou com o seu gabinete. E sim que, mesmo havendo recesso, nada, absolutamente nada, justifica 11 meses de tramitação. Esse é o primeiro item. Em relação ao Poder Legislativo fazer o regramento das ações, é justamente esse o objeto de existência da Casa Parlamentar, do Poder Legislativo, legislar sobre aquilo que versa o município. E a legislação da transparência, quando nós falamos das leis federais, como é o caso da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 6º, ela é muito clara. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos aplicáveis, assegurar a, inciso 1, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. É claro. Então, quando o poder legislativo legisla, que é a sua função, sobre os processos licitatórios, a transmissão, a transparência dos processos licitatórios, e não sobre o seu caráter administrativo, o Poder Legislativo não invade a seara do Poder Executivo. Pois não há legislação, não há tendência ou tentativa de legislar sobre o processo licitatório em si, mas sobre a sua transmissão, a sua transparência. Não sobre o caráter licitatório. Então, a legislação de acesso à informação, bem como a legislação de licitações e contratos administrativos, prevê que nós devemos dar a ampla divulgação. Friso, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Eu compreendo o seu entendimento, respeito, mas friso, não é a tentativa de legislar sobre o processo administrativo em si, mas dar a ampla divulgação da licitação. Essa talvez seja a divergência. Muito obrigado.
Muito bem. Coloque em votação.
Encaminhamento e votação, presidente. Bancada do Podemos.
Pois não.
Como líder da bancada, presidente, eu quero ainda fazer a manifestação, ouvindo atentamente que o vereador Marcelo, e exatamente neste ponto que reside a competência. O vereador Marcelo citou aqui e disse claramente o que impõe a lei da transparência e disse lá, com a devida transparência. Né? E exatamente é a competência de quem deve, a quem compete fazer isso. E eu disse aqui, compete ao presidente do Poder Legislativo, à mesa diretora, tomar a iniciativa de fazer, e eu concordo que seja feita as transmissões de processos licitatórios, mas é de competência do gestor. Então, Vossa Excelência, presidente, tem a competência de, através da mesa diretora, propor por resolução, e aqui será transmitido ao vivo os processos licitatórios. No Poder Executivo, e aí que é o entendimento diverso que eu disse aqui, é de competência do chefe do executivo. Ele deve fazer, isso é ato de ofício do chefe do executivo, que assim deve proceder. Apenas para não restar dúvida no entendimento que nós temos nesse momento. Então, o nosso encaminhamento é pela permanência do voto desfavorável relatado. Muito obrigado.
Muito bem, senhores vereadores, colocamos em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Com parecer desfavorável.
Coloque em votação os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Registramos o voto, então, do vereador Marcelo Lemos. O parecer desfavorável ao PL 117/2023 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL 82/2024, incluído na pauta.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 82/2024, Protocolo 1134/2024/LEGE, procedência do Poder Executivo, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Relatório. Chega esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 82 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam respectivamente as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021, e número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 84, o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento para analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seu impacto junto ao Tesouro Municipal. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência legislativa sobre a matéria. Já ao passo do mérito, e sendo breve, vê-se que as inclusões do pleito apresentado na forma do projeto de lei nº 82/2024 viabilizará com celeridade o cumprimento do programa 4021, ampliação e modernização da infraestrutura do esporte e lazer, com o objetivo de construir a pista de arrancada, com a transferência de recursos de emenda do deputado Carlos Gomes e do programa 4014, próprios municipais, prédios, praças e parques, com o objetivo de implantação, qualificação de praças nos bairros Salvador Faraco, João Paulo II e Prof. Lurbe, com a transferência de recursos de emenda do senador Hamilton Mourão, conforme extratos da Caixa Econômica Federal, cópias em anexo. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente, sob as normas internas desta Casa Legislativa, e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 82/2024. Sala das Comissões, 11 de julho de 2024, vereador Joalcei Alves Gonçalves e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 82 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL 85/2024, incluído na pauta.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 85/2024, Protocolo 1141/2024, procedência do Poder Executivo, que inclui dispositivo na Lei 4.612, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 85 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 1141/2024, que inclui dispositivo na Lei 4.612, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ainda, de acordo com as disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, conforme o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97. A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por estados, Distrito Federal e municípios, devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo a seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente. Inciso 3. Destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de Câmara de Conciliação. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o texto, Poder Executivo, a iniciativa decorre da necessidade em promover ajustes na atual legislação que regulamenta, no âmbito do município, os acordos diretos de precatórios, garantindo a equidade nos percentuais de deságios para ações coletivas, onde o que deve ser considerado é o valor do crédito individual de cada substituído que aderir à conciliação. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 10 de julho de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves Juca. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 85/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1141/2024/LEGE, que inclui dispositivo na lei número 4612 de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a iniciativa do presente projeto decorre da necessidade imperiosa do Poder Executivo em promover ajustes na atual legislação que regulamenta, no âmbito do município, os acordos diretos de precatórios, garantindo equidade nos percentuais de deságios para ações coletivas, onde o que deve ser considerado é o valor do crédito individual de cada substituído que aderir à conciliação. Dessa maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Relator, vereadora Azul Mancinello. Parecer. Chega a esta comissão o projeto de lei 85 de 2024, protocolado nesta casa, sobre o número de 2024, de proposição do Poder Executivo, que inclui dispositivo na Lei 4.612, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. O presente projeto pretende promover ajustes na atual legislação dos acordos diretos de precatórios, assegurando igualdade nos percentuais de deságios para ações coletivas, onde será considerado o valor do crédito individual de cada substituído que aderir à conciliação. Destacamos a necessária alteração que visa mais segurança e equidade aos envolvidos nas ações coletivas e que busca de maneira mais efetiva agilizar o rito procedimental. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 9 de julho de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Passamos ao período de votação.
Solicitamos aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o projeto de lei número 85 está aprovado. Antes de iniciarmos aqui em segunda discussão e votação, quero registrar a presença no plenário hoje, nosso bispo de Canoas, Porto Alegre, Canoas, bispo Paulo Sérgio, e também o Caleb, hoje aqui visitando a nossa querida Uruguaiana. Sejam bem-vindos à sua pátria, sua terra. Sejam bem-vindos. Em segunda discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PL 42, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 42, protocolo 583/2024/LEGE. Vereador Paulo Kleinubim, denomina João Melo da Cunha a Rua A do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues.
Obrigado, vereadora. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o projeto de lei número 42 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da ementa do PL 44, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei número 44, protocolo 631/2024/LEGE. Vereadora Azul Mancinello, denomina Miguel Augusto Santúrio Ramos o palco do Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa.
Obrigado, vereadora Márcia. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o projeto de lei número 44 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 44, protocolo 1138/2024/LEGE. Vereador Joalcei Gonçalves justifica ausência no dia 13 de junho de 2024.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei número 84, protocolo 1140/2024/LEGE. Vereador Clemente, estabelece a suspensão e cassação de alvarás de funcionamento aos estabelecimentos comerciais que procederem à venda ou fornecimento de qualquer natureza de bebidas alcoólicas e outros ilícitos a menores de idade e incapazes no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 111, protocolo 1143/2024/LEGE. Executivo responde requerimento número 381 da mesa diretora.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 30, protocolo 1153/2024/LEGE. BRK Ambiental responde requerimento número 383, vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 987 ao 1007/2024 e ofício da Comissão de Serviços Municipais número 137.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 455 ao 427/2024 e autógrafos número 75 ao 79.
Passamos ao período das comunicações. Lembrando que aos oradores que, conforme as regras eleitorais, é proibido manifestar-se sobre questões eleitorais ou partidárias em seus pronunciamentos. Agradecemos a compreensão respeito a essas diretrizes, sendo responsabilidade de cada orador a sua fala. Não havendo inscrito, passamos então o convite aqui. Hoje, às 19 horas, teremos a sessão especial. Não havendo, então, quem esteja inscrito, querendo fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 43ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha todos uma ótima tarde de quinta-feira e que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.